aqui. E seja o que Deus quiser. Hoje aqui não importa pra onde vamos. Vivo agora, não tenho outros planos. E é tão fácil viver sonhando. Enquanto isso, a vida vai.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Café com Tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com Tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo, depressinha vou voar. É o café com Tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68 3224-7809. WhatsApp 689-9212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 689-9962-1830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô, alô, Rio Branco! Chegou a hora de vestir o xadrez e cair no arrastapé. De 23 a 28 de junho, a Gameleira recebe o Arraial Cultural 2026, a maior festa junina do Acre. Serão 6 noites de muita música, dança, comidas típicas, concursos e a emoção do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas com 18 grupos na disputa. Traga a família, reúna os amigos e venha viver a magia do São João com cultura, tradição e diversão para todas as idades. Arraial Cultural 2026 é o Acre celebrando suas raízes.
É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
De segunda a sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Já estamos aí às 16h36 no Acre. A dona Neuda, o Nonato, o Naldo e o Paulo estão ligados aqui no Tarde de Emoções, lá na Drogaria Ideal, ali no Azize, Mercado Azize, e no centro da cidade. Aquele abraço aí para vocês, tá bom? WhatsApp, venha. Boa tarde, WhatsApp.
Boa tarde, Jandon Silva. Boa tarde, Zezinho Melo. Eu não tô dormindo, não, Zezinho. Eu tô de olho aqui no jogo do Equador mais Alemanha. Mas estou ligado aqui no programa. Tô com um rádio, telefone aqui baixinho, entendeu? Mas tô na escuta.
Alô.
E eu tô em Figueiredo hoje.
Ah.
Tô de serviço, eu tô em Figueiredo. Mas eu tô de olho no jogo e ouvido aqui no programa Tarde de Emoções. Eu já queria desejar a todos uma ótima tarde de quinta-feira. E na ocasião, Zezinho, pedi a música Hipocrisia de Barreirito e ofereci para todos que estão na escuta do programa. Eu tô ligado, viu? Eu tô assistindo aqui, mas eu tô ligado no programa. E eu não tô dormindo. Um abraço.
Um abraço aqui. Equador faz 2-1 na Alemanha. E a Costa do Marfim faz 2-0 na Curaçao. Gol de Pepe. Os dois gols de Pepe. Pois é. Tá certo? É Equador, meu amigo. Olha aí, Equador. Ângulo e Prata faz os gols do Equador. e Sané, da Alemanha. Sané fez a um minuto do primeiro tempo. Angulo aos 8 do primeiro tempo. E o Plata aos 32 do segundo tempo. E a Costa do Marfim, 2-0. Pepe. Daqui a pouco, às 6 da noite, às 18 horas, horário do Acre, tem Tunísia e Holanda. E Japão e Suécia. Vamos ver quem será o adversário do Brasil na segunda-feira, às 12 horas, hora Acre. Pois é. Vai ser o jogo. Vamos aí, porque nós já estamos chegando ao final do programa, que o meu amigo Jonathan já está ali no departamento de jornalismo. Daqui a pouco estará subindo para apresentar a Conexão Acre. Já estamos aí às 16:39 minutos. Gente boa, gente amiga, gente da gente. Nós só temos de agradecer a vocês que ficaram na nossa sintonia e que também participaram do Tarde de Emoções. Nós vamos deixar aí para vocês Ivete Sangalo, Maiara e Maraíza, Turma do Pagode, Natanzinho Lima, Prints do Wi-Fi, João Bosco, João Gomes e Zeca Pagodinho, O Sol Nascerá, Mastruz com Leite, Ouro Real, Hipocrisia, que o Joaquim pediu lá de Presidente Figueiredo. Um abraço do pastor, um abraço do Axon, um abraço de toda a nossa equipe. Com a permissão do nosso querido Pai Eterno, prometemos voltar amanhã a partir das 3 da tarde. Meus amigos, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, que com Deus nós iremos. Tchau, tchau, até amanhã.
Por isso eu não quero chorar, nem ter você sofrendo, então eu vou ter que dizer: tchau amor, estou partindo agora. Caminham sem destino, até parece procissão de peregrino, buscando forças pra poder sobreviver. Eis os grandes homens que têm tudo em suas mãos, eis do seu mundo. São a força com abuso de poder.
pra ver que o amor é caro como o dia. Sai do edredom, sai aquele batom, coloca o nosso som e veja como é bom dançar. Sem preocupar, mulheres não tem que chorar. Mulheres não tem que chorar. Mulheres não tem que chorar. Ah, mulheres não tem que chorar. Mulheres não tem que chorar. Mulheres não tem que chorar.
Essa trilha, como uma guerrilha, na responsa pelada família. Uhum. Pensamento veloz, talento feroz, o sol no peito, na boca um gloss e tudo em nós brilha. No mundo masculino, pobre do menino que nas pedras vê sua essência bem refletida. Não confunda força com violência, não respeite a água, pois ela molda toda a vida. Ciclos lunares e das marés, nos lares de todas as fés, as fêmeas guardam o sagrado. Sem cobra, sem fraqueza, sem pecado. Na dúvida, rosas tem mil espinhos pra cada desavisado.
Saiba que até o Cristo Redentor abriu os braços pra você. O sol nasceu mais cedo na certeza de te ver. Ah, sei lá, só basta respirar pra ver como. Amor é claro como o dia. Sai do edredom.
Sai. Vai.
Põe aquele batom.
Veja como é bom dançar.
Veja como é bom dançar.
Sem preocupar.
Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar.
Mas você,
quantos leões por dia nós iremos combater?
Bora.
Com a certeza de vencer.
Vencer.
Deixa chover. Deixa. Não importa o que aconteça, pode crer, sou mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater?
Aí.
Com a certeza de vencer.
Sempre lembrando que, até mesmo depois da noite mais escura, o sol sempre vem. Lembre-se disso.
Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo.
Me dá medo,
é segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Praticante, tamo junto.
Alô, meu su...
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Mais uma novidade, toma no bagulho.
Yeah.
foi dormir cedo, jogou dois tazes que foi de três, mas só pra testar. Se tá em casa, manda o print do...
Quero ouvir!
Quem gostou dá um gritão aí!
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando, 16 horas e 59 minutos. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, anote aí, 68992032962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
É informar com excelência a partir de agora aqui no Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2026. E você confere nesta edição. Em Londres, governadora Mayusa Assis apresenta ao mercado internacional projetos voltados à preservação da floresta e ao enfrentamento das mudanças climáticas. Parcerias internacionais voltadas à ciência e ao desenvolvimento sustentável marcaram ainda a agenda na Europa. E ainda, terremotos na Venezuela deixam 164 mortos e quase 1000 feridos. Países se mobilizam para o envio de ajuda humanitária à Venezuela. No Acre, ações de vigilância e saneamento fortalecem controle de anemia infecciosa equina. Educação do Acre distribui mais de 1000 kits escolares. Polícia Federal cumpre em Rio Branco mandado de busca e apreensão. Polícia Rodoviária Federal resgata 17 imigrantes venezuelanos às margens da BR-364. Tudo pronto para a abertura da Expo Acre Juruá, dia 30, na Arena Juruá. A gente confere a programação da terceira noite do Arraial Cultural 2026. E Copa do Mundo, Brasil vence a Escócia e garante primeiro lugar do grupo. Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos, queremos agradecer a sua sintonia, também a audiência e claro também a carona através do rádio do seu carro. Afinal, muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, sintonizando as rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. A gente já tem uma dica importante para você que está no trânsito na Avenida Getúlio Vargas, nas imediações ali do pronto-socorro da capital, mesmo no cruzamento da Avenida Nações Unidas, trânsito bastante intenso, pode-se dizer em alguns pontos bastante pontos intensos nesse trânsito lento, na verdade, que eu quero dizer, principalmente na altura do sétimo beck, tá bom? Você que está nessa região, muita atenção no trânsito, muito cuidado sempre. Outro ponto que podemos estar destacando é a Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade, principalmente no sentido ali da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, a rua que passa em frente à Oca, no sentido da rua Floriano Peixoto. Rua Floriano Peixoto, essa aqui em frente à rua, à Difusora Acreana, tá bom? Vamos ter muita prudência no trânsito. Você que está no trânsito, lembre-se de que gentileza gera gentileza. Dê a preferência na hora do engarrafamento, pense bem. Praticamente todos os motoristas estão todos com a mesma pressa que você. Então, em vez de disputar palmo a palmo o primeiro lugar de uma fila interminável de carros, simplesmente dê a preferência. Não se preocupe, alguém fará isso por você mais adiante. Tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em parte do Acre nesta quinta-feira. O aviso é válido até às 23 horas e 59 minutos e atinge os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves e também na região do Juruá. De acordo com o alerta, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. A gente confere agora as temperaturas para amanhã. Iniciando pela capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 20, com máxima de 28 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 19 e a máxima de 29. Já no Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 com máxima de 28. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 27 graus Celsius. 17 horas e 5 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a gente inicia o Conexão Acre desta quinta-feira com notícia internacional. Olha, terremotos na Venezuela deixam 164 mortos e quase 1000 feridos. Os tremores foram os mais fortes em mais de um século. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Pelo menos 164 pessoas morreram e quase 1.000 ficaram feridas no desabamento de prédios após os dois terremotos que atingiram a Venezuela no início da noite dessa quarta-feira. Um de magnitude 7.2 na escala Richter, a cerca de 160 quilômetros a oeste da capital Caracas. Menos de um minuto depois, outro de magnitude 7.5, segundo dados do Serviço Geológico Norte-Americano. Tudo isso pouco depois das 7 da noite no horário de Brasília. Em seguida, foram pelo menos 30 réplicas de menor intensidade. Segundo a Telesur, emissora estatal venezuelana, esses tremores foram os mais fortes em mais de um século. Todos os esforços estão sendo para o resgate das vítimas nas dezenas de escombros em várias cidades. A agência norte-americana fala em maior probabilidade no número de vítimas na faixa entre 10 mil e 100 mil pessoas e perdas equivalentes de até 7% do PIB do país. Segundo a agência Reuters, um site de grupos de oposição ao governo registrava mais de 10 mil desaparecidos. Horas depois dos dois terremotos, a conexão pela internet ainda permanecia reduzida por causa dos cortes de energia e os danos à infraestrutura. A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou o estado de emergência. As regiões mais afetadas ficam no centro-norte do país, inclusive a capital Caracas. Rodríguez pediu mobilização dos profissionais de saúde, suspendeu as aulas nos próximos dias e anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de dólares com recursos da Venezuela que estão no FMI. Moradores de Roraima, Amazonas, Amapá e Pará relataram terem sentido os tremores. Alguns prédios foram evacuados em cidades como Belém, Santarém e Macapá. O governo brasileiro manifestou pesar pelas perdas em decorrência dos terremotos e solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela. Segundo o Itamaraty, não foram identificados brasileiros entre as vítimas. Líderes da América Latina e líderes mundiais ofereceram apoio. O presidente Lula pediu para o Ministério de Relações Exteriores avaliar as medidas de assistência. Foi estabelecido um plantão consular tanto na Embaixada do Brasil em Caracas quanto em Brasília para atendimento sobre a situação na Venezuela. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Países se mobilizam para o envio de ajuda humanitária à Venezuela. Vamos conferir com Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
Vários países organizam um envio de ajuda humanitária à Venezuela após um poderoso duplo terremoto ontem, de magnitudes 7,2 e 7,5, que causaram um desabamento de dezenas de prédios em Caracas e arredores. O presidente Lula disse ter instruído o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil em Caracas a preparar assistência à Venezuela. Aqui na Europa, a União Europeia se diz pronta a responder às necessidades mais urgentes da população venezuelana. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou o envio imediato de uma equipe de 85 socorristas especializados em operações de busca e salvamento. 54 soldados da unidade de emergência do Exército Espanhol estão prontos para serem enviados à Venezuela, anunciou nessa quinta o Ministério da Defesa da Espanha. A Alemanha também prevê o envio de até 6 aviões com assistência e equipes de resgate. Muitos outros países se unem a essas iniciativas, entre eles China e Índia. Na América Latina, México, Argentina, Chile, Equador, Uruguai, Costa Rica, entre outros, também expressam sua solidariedade e disposição para ajudar a Venezuela. Mais cedo, a presidente interina Delcy Rodríguez afirmou ter conversado por telefone com o secretário de Estado americano Marco Rubio, que prometeu o envio imediato de ajuda humanitária e socorristas à Venezuela. Segundo o balanço ainda provisório, foram registrados mais de 160 mortos e quase 1.000 feridos até o momento, mas o número de vítimas deve aumentar. O aeroporto de Maiquetia, o maior do país, permanece fechado após sofrer danos graves em sua infraestrutura. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Eleições 2026. Olha, o Brasil entra no centro da estratégia política do presidente Donald Trump. Vamos conferir na reportagem de Norberto Notari.
O texto compartilhado pelo presidente dos Estados Unidos reforça um receio que já vem sendo debatido no Brasil, a possível interferência nas eleições de outubro. O conteúdo publicado por Donald Trump nesta semana trata a disputa presidencial brasileira como um teste decisivo para o futuro do conservadorismo na América Latina. Além disso, sugere que o resultado das urnas no país pode redefinir os rumos políticos na região. A publicação também associa o Brasil ao avanço de uma agenda conservadora internacional e coloca a eleição brasileira como uma das mais importantes para os grupos políticos alinhados ao trumpismo fora dos Estados Unidos. Cientista política e professora de relações internacionais da ESPM, Denilde Rose Hacker, entende que o texto deixa claro a intenção de Trump de acompanhar de perto o pleito de outubro.
É um país que, se não aliado aos Estados Unidos, tem uma aliança muito maior e forte com a China, e isso representa um perigo para os Estados Unidos. Então, acho que esse aqui é o tom do que ele está colocando. Do ponto de vista das relações internacionais, o Brasil pode entrar no rol de países que têm sido pressionados pelo Trump, e mesmo sendo países aliados que não têm uma atuação, não têm tido um relacionamento possível. Então, provavelmente, outros países vão até, os países europeus e os países que têm sido pressionados, como o Canadá, se colocam na mesma posição que o Brasil.
Cientista política elenca como poderia ser o método de interferência de Trump nas eleições brasileiras.
É mobilização digital, né? Com via não diretamente ao governo, mas também grupos que apoiam esse governo externo, que provavelmente essa vai ser uma ação importante, né? Figuras que representam aí o trumpismo se posicionando e gerando mobilização. Até influências diretas, né, com atuação nos pleitos diretamente, que não acho que é o caso aqui do Brasil, mas que a gente já viu em outras eleições, isso gera uma ingerência externa no processo.
O texto foi publicado no dia em que o chanceler brasileiro Mauro Vieira criticou o que chamou de ingerência dos Estados Unidos em um discurso na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Termina hoje o prazo para Moraes decidir sobre domiciliar de Bolsonaro. A decisão pode atrasar a espera de parecer da PGR. A reportagem de Priscila Mazinotti, da Rádio Nacional.
Termina nesta quinta-feira o prazo para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidir sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão, no entanto, pode atrasar um pouco. Isso porque o ministro deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o assunto, prazo que termina nesta sexta-feira. O pedido veio depois de uma arma ter sido encontrada com segurança do ex-presidente durante uma blitz, o que é considerado falta grave pela lei de execuções penais. Agora, a PGR deverá avaliar se essa arma encontrada pode ter impactos na renovação da domiciliar. Na terça-feira, Bolsonaro prestou depoimento e disse que tinha a pistola, uma Glock calibre 9mm, porque mora com três mulheres, a esposa, a enteada e a filha, e não poderia ficar desarmado. A defesa chegou a pedir a prorrogação da prisão domiciliar, alegando que o quadro de saúde ainda existe de atenção contínua e cuidados especiais. Se não houver essa prorrogação, o ex-presidente volta a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista numa cela da Papudinha, onde estava antes de ir para casa. É uma cela de 54 metros quadrados que fica no complexo da Papuda, em Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Dezessete horas e 15 minutos, e em Londres, a governadora Maiusa Assis apresentou ao mercado internacional projetos voltados à preservação da floresta e ao enfrentamento das mudanças climáticas. A reportagem de Jefferson Dourado.
Durante a Semana de Ação Climática na capital inglesa, a governadora Maiusa Assis se reuniu com a direção do banco Standard Chartered. A parceria busca financiar a conservação da floresta em pé e garantir recursos que amenizem os efeitos da crise climática na população. O planejamento do Estado prevê estruturar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil,
enviando novos equipamentos e suporte logístico para agilizar o combate aos incêndios nas áreas mais isoladas. Além disso, as comunidades indígenas, extrativistas e os agricultores familiares vão receber assistência técnica e ajudar para garantir o sustento durante a seca severa. A governadora Maiúza reforçou a segurança e a transparência da proposta levada ao mercado global.
É com esse intuito que estamos aqui conversando, firmando parcerias que levarão bem-estar à nossa população nesse enfrentamento de secas, enchentes, ajudando a nossa população que preservou, que conservou as nossas florestas durante todo esse tempo.
O mercado internacional reconheceu o protagonismo do Estado. Chris Leeds, diretor do mercado de crédito de carbono do Banco Inglês, destacou que a instituição quer acompanhar de perto a evolução desses projetos diretamente no Acre. Toda a operação bilateral é acompanhada pela Procuradoria-Geral do Estado para assegurar o rigor legal e a rapidez nos repasses financeiros. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, ainda com Jefferson Dourado, parcerias internacionais voltadas à ciência e ao desenvolvimento sustentável marcaram a agenda do Acre em Londres.
Unir a preservação da floresta ao desenvolvimento econômico e à segurança das fronteiras por meio da ciência. Essa é a meta da agenda estratégica do governo do Acre em solo britânico, em uma reunião na King's College London. Uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a comitiva acriana debateu a criação de estudos de referência para a Amazônia Ocidental. O foco inicial do projeto piloto é a região do Parque Nacional da Serra do Divisor. O coordenador de estudos sobre governança e segurança da região amazônica pela Instituição de Londres, Tássio Franqui, explicou que a universidade pode municiar o Estado com dados estratégicos.
Ele está extremamente alinhado, porque a concepção de segurança que a gente trabalha nesse estudo já é uma concepção de segurança que parte de um eixo de segurança, parte de um eixo de desenvolvimento sustentável, parte de um eixo de integração. Então, ele não desassocia desenvolvimento sustentável de segurança. Ele exatamente coloca as duas juntas, porque você não tem segurança se você não tem desenvolvimento, se você não tem sustentabilidade. E quando a gente está falando do Acre, quando a gente está falando de Amazônia, você não tem desenvolvimento se ele não for sustentável, se ele não tiver uma extrema atenção à questão ambiental dentro disso tudo.
As pesquisas devem analisar de perto as vulnerabilidades ambientais e as dinâmicas criminosas na fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia. Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, a melhor forma de combater crimes ambientais e criar políticas públicas eficientes é entendendo a realidade do território com base em evidências científicas.
Tem um incentivo positivo, né, numa economia lícita para também atacar esses problemas que acabam girando ali em torno das comunidades que estão na fronteira, né? Às vezes a cooptação, crimes, né, com tráfico, também o desmatamento ilegal, uso de recursos naturais, né, de forma não sustentável. Então, esses estudos são muito importantes.
Além do ganho científico, a parceria com a instituição europeia tem um forte apelo econômico. O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, Lauro Santos, destaca que o selo de uma universidade internacional dá o respaldo necessário para que o Acre dispute e atraia grandes investimentos e fundos globais para beneficiar as comunidades tradicionais da floresta.
Possa também buscar fundos e investimentos internacionais de bons projetos nascidos lá na base do Acre, com a chancela do King's College, a chance da gente conseguir esse recurso, garantia, know-how, inclusive para outros bancos, como a negociação que estamos fazendo com o Standard Chartered Bank, né, nos dá mais credibilidade, nos dá mais segurança e eleva o nosso nível de conhecimento com bons projetos para o desenvolvimento sustentável do Acre.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Às 17h20 e ações de vigilância e saneamento fortalecem o controle de anemia infecciosa equina no Acre. Vamos conferir com Fabiana Matos.
Como parte das ações de defesa sanitária animal desenvolvidas no estado, o governo do Acre, por meio do IDAF, tem intensificado as atividades de vigilância e saneamento de focos de anemia infecciosa equina, reforçando as medidas de controle da doença entre os rebanhos equídeos acreanos. A enfermidade não possui cura nem vacina, tornando as medidas de prevenção e controle fundamentais para impedir sua disseminação. Para o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal do IDAF, Alan Palu, o saneamento dos focos é essencial para reduzir os riscos de transmissão da doença e preservar o rebanho equídeo do estado.
Com a chegada dos eventos equestres, acontece muito do surgimento dos focos de anemia infecciosa equina, né? AIE. E os procedimentos para o saneamento, né, de um foco de anemia é a eliminação dos animais positivos, né? Já que a anemia infecciosa equina é uma doença que ela não tem cura e é uma doença de fácil disseminação entre os animais, né? Através de picada de inseto, agulhas contaminadas, esporas, arreios, freios e bridões. Então, dentro do saneamento, consiste na eliminação dos animais positivos e no saneamento, né? Que seria a realização dos exames de anemia infecciosa equina. Esses exames são feitos pelo Estado, junto com o governo federal, e a propriedade ela se torna livre da influenza, livre da anemia infecciosa equina, quando a propriedade apresenta dois exames consecutivos negativos de todos o plantel de equídeos da propriedade.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Secretaria de Estado da Mulher, a SEMULHER, realiza a palestra em Tarauacá sobre prevenção de violência contra a mulher. A reportagem de Rose Oliveira.
Município de Tarauacá, através da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, a SEMULHER, que está trazendo duas importantes palestras aqui para o município. A primeira, O Silêncio Mata, ministrada por Luzi Vera Batista, que é coordenadora das ações da SEMULHER aqui em Tarauacá e também é psicóloga. E também Ítalo Barbosa, ministrando a palestra Papo de Homem.
A Secretaria de Estado da Mulher agradece a oportunidade de estar aqui no município de Tarauacá. Eu diria que a nossa secretaria tem uma grande comandante, que é a nossa governadora, Maísa Assis, que abraçou a causa, juntamente com a nossa secretária de Estado, Simone Santiago, né? E hoje nós temos também os nossos grandes parceiros aqui dentro do município, que é o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, e a nossa vereadora, Janaína, que tem abraçado a causa das mulheres há algum tempo. E hoje nós trazemos programas, e um desses programas é o Silêncio Mata. Qual é o objetivo desse programa? Conscientizar a população sobre a violência às mulheres, abordando a Lei Maria da Penha, né? E aí nós trazemos dentro desse contexto os tipos de violência que é psicológica, física, moral, patrimonial, sexual e a vicária.
E o programa também, ele promove reflexões sobre o impacto da violência na vida das mulheres, das famílias e da sociedade, destacando aí a importância do engajamento masculino na prevenção e no enfrentamento desse problema. E ao incentivar essas mudanças de comportamento e fortalecer uma cultura de paz, o Papo de Homem ele contribui para a formação de homens mais conscientes de seus direitos e deveres, capazes de construir relações mais saudáveis e respeitosas. Então, dessa forma, a iniciativa integra as estratégias de prevenção da violência contra as mulheres no estado, colaborando para a reeducação dos índices de violência de gênero e feminicídio e para a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todos.
De Tarauacá, Rosa Oliveira.
As obras de recuperação do ramal Icuriã em Assis Brasil seguem avançando. Os serviços realizados pelo DERACRE buscam melhorar o acesso das comunidades da região, garantindo mais segurança do tráfego e melhores condições de escoamento da produção rural. Vamos conferir com Roseli Farrapo.
DERACRE segue trabalhando na recuperação do ramal Icuriã em Assis Brasil. O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária DERACRE, segue trabalhando nesta quarta-feira, dia 24 de junho, na recuperação do ramal Icuriã em Assis Brasil. As equipes permanecem mobilizadas para melhorar as condições de trafegabilidade em uma das principais vias de acesso da zona rural do município. A ação integra a Operação Verão 2026, coordenada pela governadora Maísa Assis e executada pelo DERACRE com frente de trabalho em todas as regiões do estado para garantir mais mobilidade e fortalecer o acesso às comunidades rurais. Considerado o maior e mais importante ramal de Assis Brasil, o Icuriã atende comunidades indígenas, moradores da reserva extrativista Chico Mendes e centenas de famílias que dependem da estrada para o deslocamento diário, acesso aos serviços essenciais e escoamento da produção rural. A presidente do DERACRE, Sula Ximenes, destacou que a manutenção do ramal é uma das prioridades da Operação Verão no Alto Acre. Seguimos trabalhando para melhorar as condições de tráfego do ramal Icuriã, que é estratégico para Assis Brasil. Essa é uma estrada fundamental para as comunidades produtores rurais e moradores que dependem diariamente dessa ligação para estudar, trabalhar e escoar a produção, afirmou. As ações de recuperação dos ramais seguem em diferentes municípios acrianos, ampliando a trafegabilidade e fortalecendo a integração das comunidades rurais. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 27 minutos, Conexão Acre desta quinta-feira, agora fazendo aquela leitura diária no site da Agência de Notícias. Afinal, vamos ficar por dentro também de alguns destaques como este, de que o governo do Acre, por meio do DERACRE, avançou com mais uma ação da Operação Verão 2026, ao realizar nesta quinta-feira 25 uma vistoria técnica no ramal Tupã, em Chapuri. No local será construída uma ponte de madeira com 26 metros de extensão, em parceria com a Prefeitura de Chapuri e a comunidade local. Outro destaque da Agência de Notícias é com o objetivo de apoiar e cuidar dos acreanos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quinta-feira a segunda entrega de kits alimentares do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PAA. Nesta etapa, foram contempladas 200 famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Outro destaque é de que, com o objetivo de apoiar e cuidar dos acreanos,